Tudo bem, Guilherme? Cara, prazer
Tudo
aí.
ótimo. Prazer é meu.
Guilherme, me conta o seguinte, primeiro, cara, você tá trabalhando com que modalidade?
Trabalho com futebol profissional. Eu, no momento, aqui no 15 de Piracicaba. Mas
Opa, ó, interior de São Paulo, que legal, tradicional, 15 Piracicaba, pô.
Isso. Estamos disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, né? E a Copa Paulista.
Puta, que legal.
E já estou na área já vai fazer um tempo já. Antes eu jogava, né? Joguei até meus 30 anos, me formei, fiz pós e agora trabalho como preparador físico na área.
Pô, que legal. Pô, bacana. Um cara do futebol, é isso?
Sim.
Então, bom, bacana. Eu tenho um desse curso. Na verdade, faltou divulgar mais, mas eu tenho um, como se fosse. Eu fiz no começo do ano uma mentoria para muito time de futebol, né?
Sim.
Muito, muito preparador físico. Tem caras que vêm já comigo aí já faz anos. O Diego Mura, que está no Vitória. O
Eu vi o Flavinho
Trevisan,
entrevistando, estava com você.
Flavinho, exatamente, vários caras que sempre faz muito tempo assim que. E é legal, cara, eu acho bacana. São caras que são sempre aí, né? E nesse último curso também teve como é o nome dele? O Caio do Água Santa, que fez a final com o Palmeiras. Teve também o diretor lá da parte de preparação física do Palmeiras também. Pô, aqui que legal. É bacana porque assim, são caras que estão aí, mais jovens que estão trazendo, né, mais conhecimento, que imagino que seja da sua idade. Também
Sim.
tem caras mais antigos que o Trevisan, que é, para mim, ó, pô, uma satisfação poder fazer
Eu trabalhei com ele no Rio Claro.
Pô,
Ele é amigo meu também,
que
Trevisan.
bacana, é um cara 10, assim, aí o que ele tem de tempo de preparação física no alto nível, eu não tenho o que falar, um cara. Então, assim, ainda que eu
Sim.
a gente fez essa parte da mentoria, né, de tentar ajustar a isometria, principalmente para aplicação no futebol na equipe dele, mas, pô, para mim ele tem que dar um curso, porque tem muita coisa para ensinar. Aprendo muita coisa com ele de trocar ideia de treinamento, né?
Sim, exatamente.
Então vamos começar pelo seguinte, Guilherme. Você terminou o curso. Primeiro, o que que você achou do curso, né? Até para eu ter esse feedback seu. Se você gostou, não gostou, o que que você acha que poderia ser melhor?
Eu achei extremamente interessante o assunto, entendeu? Um assunto que tem alguma. Ainda a turma tem uns tabus em cima de força, potência, isometria. Principalmente na área do futebol ainda, né? Uns anos para cá que vem melhorando o assunto, entendeu? Até eu mesmo, para mim, gosto de trabalhar bastante, entendeu? Mas eu sinto um pouco de dificuldade ainda de encaixar e introduzir no futebol, entendeu? Que é um esporte que tem um volume muito grande de treinamento de campo, né? De jogos, entendeu? E ainda eu sinto uma dificuldade em quais momentos introduzir, entendeu? Como introduzir. Então, essa parte da isometria veio para tentar nos auxiliar, né, nesse quesito, entendeu? Para tentar poder usar mais, entendeu? E potencializar, entendeu? Essa questão de força nos atletas.
Claro. Bom, no fundo, eu entendo totalmente esse lado. Não é por acaso, Guilherme, que uma boa parte aí dos clubes de futebol, principalmente da Premier League, se interessaram e começaram a entrar no, na isometria, né? E antes até, claro, o curso de isometria, eu dou um, né, vendo um curso de isometria, né? Mas mais do que isso, né? Eu sempre falo assim, a gente não pode ficar preso num método. Não é que a isometria vai salvar o mundo, é a melhor coisa do mundo, eu poderia vir aqui ficar falando isso. E não é verdade. Assim, a isometria é mais um método, que é um dos
Certo.
métodos mais antigos que a gente tem de treinamento de força, tá? E até dentro dessa mentoria com os caras do futebol, uma das coisas que fica muito claro também é o seguinte, né? Que você tem a questão do contexto, né? Então isso primeiro eu já sempre coloco de cara, porque o contexto importa para os métodos, e o contexto importa para a seleção de exercícios. O que que é o contexto? O contexto é justamente isso, a história que a gente tem, né? Cada o case, né? Cada um tem seu case. Então eu pergunto para você, pô, Guilherme, com quem que você trabalha, o que que você faz? Né, eu te fiz essa pergunta, aí você fala, ah, eu trabalho com futebol, estou na Série B2, né? Esse é o contexto. Então você vai falar, pô, eu tenho maquinário, não tenho maquinário, eu tenho logística, não tenho logística, eu trabalho com atletas assim, assado. O contexto é justamente essa história, porque cada um tem a sua história aqui, né? Então tem outro que trabalha com natação, eu que trabalho com tênis, enfim. Então, o que acontece que eu estou falando disso é porque, por exemplo, quando a gente pega a isometria, que eu falei, é um método que no fundo está baseado num contexto maior, que é o treinamento de força, né? O contexto, por exemplo, das equipes que eu fui vendo, né, lá da Premier League que utilizam, qual que é a Premier League? Como que é a Premier League? Pô, o cara tem semana cheia, certo? E aí você traz muita semana cheia, né? Você traz para o contexto brasileiro, qual que é o contexto brasileiro? É quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, enfim, né? Então isso já muda bastante, tá? Então, assim, eu entendo a questão da dificuldade aqui do futebol brasileiro, principalmente, né? Porque ele vive essa questão de joga de quarta a domingo, quarta a domingo, quarta a domingo, e não pode perder. Tá? Então, até para ti, já te botando isso, por que que eu fico até à vontade de falar nisso? Porque eu mexo com tênis, né? E tênis é você ganha todo dia. Até, por mais que você vá falar da demanda fisiológica, futebol, enfim, eu tô num esporte que o cara tem que ganhar todo dia. E cada dia que o cara ganha, é mais dinheiro que o cara ganha, né? E é mais ponto que o cara faz, e o cara vai para um torneio melhor que paga mais. Então eu entrei nessa encruzilhada assim do esporte, né, da vida, inclusive, que é você tem que o cara tem que todo dia, né, porque os torneios de tênis assim, se o cara joga a preparatória, né, a classificação, ele vai jogar ali segunda ou terça. E aí os torneios começam na quarta. E aí se o cara vai ganhando, ele chega até domingo. Então, e se ele ganha no domingo, ele vai para a próxima semana. E é sempre assim, todo dia o cara tem que estar para ganhar, tá? Então isso é legal passar esse contexto, porque às vezes também eu vejo assim muito do pessoal do futebol entra nessa loucura mesmo, que é quarta e domingo tem que ganhar e tem treino na quadra e tem treino de campo. Então assim, aceite uma opinião de quem não é no futebol, mas que entende essa questão de você todo dia ter que ganhar e todo dia o cara tá jogando o máximo ali. O contexto maior para mim da treinamento de força é o seguinte, né? É que quando você tá no esporte, como é o caso do futebol, e vou te falar do tênis, que você tem um alto volume de treino técnico específico, que é o que e que tem que ser, porque é esporte intermitente. A grande real é o que faz diferença no esporte intermitente é o técnico, cara, mais do que o físico. O físico, ele é em segundo plano. Você pode até, assim, todo mundo fica, vai falar assim, ah, João, mas se o cara não, é, não, o cara tem que ter, o cara tem que ter potência, o cara tem que ter, né, resistência, eu concordo. Cada vez mais o futebol está ficando mais atlético, e é isso que está acontecendo agora. Está saindo do esquema jogador, entrando no esquema atlético. Então hoje em dia a gente já tem casos, né, muito claros aí, né, ou até do Guardiola. Lembro uma vez uma entrevista do Klopp mesmo, ele explicando por que que ele dispensou o Felipe Coutinho, porque ele falou, cara, o cara não ia aguentar, não ia fazer. Não ia conseguir jogar no sistema que eu quero que os caras façam tal movimento. Enfim, hoje em dia, você está no nível, e aí a Premier League esse é o maior nível hoje, né? Em que o cara tem que ter o físico, porque o técnico vai jogar, né, o técnico em função dos físicos. Mas, então você está ficando cada vez mais atlético. Mas ainda assim, o técnico, ele ainda é preponderante no futebol, vou falar o futebol, assim como é preponderante no tênis, cara, tá? É isso que eu falei, falo assim, eu sou corintiano, né? Cara, né, viu o jogo agora, o Renato Augusto, o cara entra, o cara faz uma jogada, Corinthians ganha, né? Joga 10, 20 minutos, não importa, mas por quê? Porque a técnica prevalece, né? Meu pai é
Exatamente.
Fluminense e, porra, tem o Ganso, sempre dou exemplo do Ganso. Cara, o Ganso, não, né? O cara tem dois joelhos operados, não é o cara mais rápido, nunca vai ser o cara mais resistente, não é. Mas o maluco dá dois passes ali e decide a partida. Então o técnico, ele, isso não é só o futebol. O tênis é igual. Como que você explica muitas vezes o Nadal, cara? O cara volta de lesão, o cara tá meia bomba, né? Aí o cara vem fazer gira no, na Sul-América aqui, vem jogar no Brasil um 250 fora de forma e o cara leva. Por quê? Porque o cara tem a técnica, entendeu? É diferente. É, isso faz diferença no esporte intermitente, no meu ver. Tá? Então, dado isso, para mim é. O treinamento físico, ele é ajustado em função do desempenho que o cara tem que ter no campo. E quanto melhor o cara treina no campo, é melhor. É assim. Tá? E aí a gente vai falar especificamente do treinamento de força, que é o complementar. Todo treinamento de força que a gente pensa para esporte intermitente, ele é complementar. E ele vem numa situação que é você, e aí você está no profissional, ainda é diferente do juvenil, né? Que é o profissional, obrigatoriamente, o treino de campo ali é o sagrado, né? Que é o que acontece comigo. E o cara tem que ter toda a energia disponível para o treino de campo. Então você vai pegar o cara e vai treinar a academia com o que sobrar. Que é o que acontece comigo no tênis. Igualzinho. O cara tem que treinar 3, 4 horas de quadra, tem saque, tem um monte de coisa para arrumar. E acaba o treino, e aí a gente vê, né, ou a questão física, ou pode ser que a gente ponha antes ou depois, enfim. Mas o físico é secundário, tá? Caiu meu cabo aqui, peraí. Então, o que que acontece? Na minha opinião, você tem que entender que a isometria é um método que faz adaptações, principalmente neuromusculares, para força. Isso é, para mim, é assim, ela tem uma questão que é, você tem a chance de fazer o cara ter um treino do tipo máximo sem ter a sobrecarga de um treino máximo. Porque você não precisa botar a carga máxima no cara. A isometria, ela treina o padrão de ativação. Essa que é a grande chave da questão. Então, assim, né, até estava fazendo agora estava lendo uns estudos aqui por causa de um curso que eu tô terminando aqui da avaliação. E aí eu estava vendo o seguinte: tem um gráfico lá, e o cara fazendo o supino máximo, né? Então você vê que no supino máximo o cara vai lá, vai baixar, vai subir a barra, e o tempo lá da execução estava dando quase coisa de 2 segundos, dois pouquinhos de segundo. Então eu faço o seguinte paralelo: o cara botou sem uma RM 100%, desceu e empurrou em 2 segundos e pouco, que foi tudo que durou. E nesses 2 segundos e pouco ele fez a máxima ativação, o máximo recrutamento que ele podia fazer. Que é o treino da força máxima. Pá. Só que, quando você tem a isometria, o que que você faz? Você pode botar o cara num supino, travado, certo? Trava ele lá no Smith, ou trava, né? Um push que seja de empurrar. E você faz as séries do tipo, cara, empurra 3 segundos e relaxa. 3 vezes 3 segundos que seja uma série. Então, o que que você está fazendo com o cara? Você está meio que. Dando uma, você tá dando um truque no seu sistema nervoso. Porque o cara vai empurrar, vai fazer o mesmo padrão de ativação que ele fazia no supino. Ele fica 3 segundos, que é mais até que o tempo que o outro cara no supino fez. Só que não vai ter o um movimento. Só que tudo o resto vai funcionar pro seu cérebro como se fosse igual, entendeu? E aí que tá a questão. Então, assim, a adaptação a esse tipo de treino, ela vai como se fosse de um força máxima, porque você está mandando o cara empurrar 3, 4 segundos e a gente está dando que o cara vai realmente empurrar com vontade, né? Então, vamos supor, se você manda o cara fazer 3 vezes de 3 segundos o máximo ali, um supino travado, um push, você está fazendo como se fosse, você teve a oportunidade, e de fazer 3 vezes uma repetição máxima de supino, que é uma coisa impossível no dinâmico, entendeu?
Sim.
Entendeu? E, claro, só que você tá. Só que aí o seu corpo também não é burro. Ele vai ativar, vai recrutar, né? Vai dar o potencial de disparo, vai chamar primeiro a fibra do tipo 2, tudo isso está acontecendo. Só que ele não é burro por quê? Porque ele vai se ligar, ele se liga que não teve movimento. Entendeu? Teve toda a ativação. Então a parte da ativação com a isometria ela é feita. Por isso que eu falo lá no curso que não pode, você não pode ver só de isometria. Por quê? Porque o padrão dinâmico é diferente. Você, né, tem movimento da articulação, tem movimento, né, os músculos vão ativando em sinergia, e aí é um outro padrão também, que é o que você perde quando você faz isometria. Certo? Então, colocado isso, e aí trazendo para o seu caso do futebol, que você falou, pô, eu não sei como que usar o que não sei. A questão fundamental é o seguinte: se você tem que fazer manutenção de força, você tem como usar a isometria, porque está ativando, percebe? Você está dando ativação no sistema. E você está dando ativação sem a carga. Isso que é o melhor. Você não está tendo movimento, você não vai ter o problema da microlesão, a dor muscular tardia, porque você está travado, não tem movimento. Então, o que eu coloco sempre no futebol é isso: você tem esse primeiro passo da isometria, esse primeiro fundamento da isometria. Você tem o segundo fundamento da isometria, que continua sendo a mesma questão do padrão, só que você pode fazer voltado para a potência, né, que a gente mostra, que eu mostro lá no curso, que é a taxa de desenvolvimento de força. E na taxa de desenvolvimento de força, como que era o esquema? Pô, é você faz ativações de 1 segundo. Tá? Então, quando você puxa um paralelo, principalmente ali com treinamento baseado em velocidade, que traz ali aquela questão de que você consegue relacionar a força com, né, uma velocidade, quanto mais pesado, menos velocidade, enfim. Mas no fundo do estudo, de tudo do treinamento baseado em velocidade, o que você tem também é aquela questão de que a intenção de velocidade, não importa a carga, ela importa muito. Você pegar uma carga que você poderia fazer 4 RMs e você ficar fazendo, né, num ritmo mais lento, é diferente se você pensar que você quer toda vez na concêntrica botar a máxima velocidade. A intenção gera um padrão de adaptação. Então a isometria faz igual. A intenção faz o padrão de ativação. Então quando você faz para. Você está pensando em força explosiva, você vai lá e 1 segundo. 1 segundo com tudo, entendeu? Você tem que fazer com tudo porque o padrão é o que vai ser adaptado. E a terceira questão da isometria é a questão que você tem desse fator que aí eu mostrei lá no curso também, que é de fazer o pós-jogo, né? A recuperação pós-jogo, por quê? Porque você pode fazer nesse caso o hold longo, né? Segura lá 20, 30 segundos, você está numa posição isométrica. Né, você vai tendo aquela coisa da força adaptativa, né, que está dando gerando estímulo, e você usa o princípio que usa também ali os físios, né, de usar a isometria como algo que ajuda também na diminuição da percepção de dor, na analgesia. Tá? Então vamos lá. Eu te juro que eu tô chegando, vou dando a volta, mas eu vou. Vou te dar uma resposta melhor, mas é importante entender todo esse contexto, porque assim, eu preciso realmente que vocês, né, você e vocês que vão assistir depois, tenham isso muito claro na cabeça, porque é aquela história do jogo do xadrez, entendeu? Você sabendo o que pode fazer o método, você vai mexendo as peças e vai encaixando. Então, a questão seria o seguinte, né? Pro futebol, especificamente, que é um jogo que tem um alto desgaste, né? E que você tem cuidar da fadiga, né? Da recuperação. Você vai ter a isometria em alguns momentos, que pode ser. Primeiro, você pode fazer pós-jogo, se você quiser. Você tem duas opções pós-jogo. A primeira, que é fazer o hold longo, mesmo que seja de membro inferior, 20, 30 segundos com uma carga lá que a gente vê no curso, né? Baixa, né? Que tenha lá Agora me falhou, agora. Mas é que o. Como que era? Que você tenha um. Ali ao redor de 50%, né? E você segura no hold lá. O cara faz uma série de cada perna de 30 segundos, por exemplo. Ele tem ativação. E você está dando benefício para ele de trazer o anti-inflamatório aí, né? A analgesia. Essa é uma opção. A segunda opção é aquela opção do famoso lá do como que é o cara da Itália fala, o doping natural, né? Que é quando você que é o esqueci o nome dele. Muito bom por sinal, o cara. Que era o seguinte, foi o cara que propôs você fazer no dia seguinte ao jogo, no dia mais um, né? No dia seguinte ao jogo, propôs você fazer carga máxima, treino máximo, força máxima, mais de membro superior. Por quê? Porque você tem a descarga hormonal, né? Então, ainda que você tá com o membro inferior lá fatigado, né? Com a recuperação porque teve muito desgaste, mas a maioria dos jogadores vai ter problema de fazer um membro superior. E aí ele coloca isso: você pode tentar fazer esse doping natural, porque você dá uma indução de treino de força máxima, que vai te promover toda a cadeia de adaptação neuromuscular, ativação e também cadeia, né, fisiológica, para você gerar, né? Essa questão de você ter mais testosterona sendo liberada, enfim, que é a ideia dele. Dentro, então, dessa ideia dele, aí você, Guilherme, você poderia pensar no quê? Que você poderia pensar, por exemplo, em fazer uma isometria de membro superior no dia depois, porque você está tendo ativação, porque você está tendo o mesmo princípio e você vai ter a mesma descarga fisiológica. E é mais simples, porque você não depende de que o cara saiba fazer um supino, por exemplo, ou um desenvolvimento que seja. A técnica é zero. Você trava o cara lá no Smith se você tem, ou trava o cara num banco de supino se você tiver, e manda o cara empurrar aquilo ali com gosto, né? Com toda a força do mundo, 3 segundos, 4 segundos, que é o tempo de ativação para força máxima. Percebe? Então é uma forma de você ter isso encaixado. De você poder manejar isso. É uma forma, a isometria é isso, ela te salva nesse sentido de que ela te dá toda a ativação. É tipo, é aquela famosa, é tipo força máxima, porque te dá tudo isso, mas o que ela falha é no movimento, que no seu caso, muitas vezes vai ser bom, como é no meu caso também no tênis. Porque se você está tendo muito desgaste, você poder ter ativação sem mexer, sem sobrecarregar de fato a musculatura, né? Sem gerar mais dor muscular tardia, vale ouro. Entendeu? Então, esse seria um dos pontos que daria para você pensar no futebol, tá? E outra questão é: você, sabendo da ativação, você pode inserir a isometria como preparação ali, o prime, né, para o treino de campo, que é no aquecimento, faz o aquecimento, faz umas sessões de isometria para ativar. Ativação de verdade, né? Até coloquei aquele post lá. Muita gente fica fazendo borrachinha. Se você vai botar mini band porque você quer ativar a musculatura, porque você tem essa ideia de que ativa a musculatura, que melhora a musculatura, e a gente vê que é até, para mim, é boba a comparação, porque você está comparando, né? Está falando que um exercício de resistência muscular localizada com uma borracha. E que você faz várias repetições, RML, você está considerando que isso ativa mais, né? Que isso ativa o glúteo, falando nesse sentido, ativa o glúteo. Pô, cara, se você saltar 3 vezes e tentar encostar a mão no teto, você ativou mais que toda a série da borrachinha, cara. Entendeu? Então, assim, se você pega o cara, coloca o cara no agachamento ali, travou no Smith lá e manda empurrar um segundo, que seja, 3 vezes ali, né? Um segundo, ativa, cara, já fez a parte de ativação, fez a parte aí do Prime para o treinamento de campo. Então, assim, trabalhar a isometria dentro da rotina de aquecimento é outra situação que você tem da isometria. E dentro da rotina de aquecimento também te leva para o jogo, né? E que é o que os caras lá da Premier League faz. E os caras aqui têm o Trevisan ter feito isso, falou para mim, né? Fez isso no time dele. Ele começou a aplicar isso. Pô, o jogo é 4 da tarde, você tem o treino da manhã, 10 da manhã. Pô, se o cara fizer umas ativações, um exercício isométrico na manhã, a recuperação é na hora, entendeu? O cara fez ali, isso falei, o volume baixo, né? Duas, três séries ali, que empurrando, três, quatro, cinco, no dia do jogo, perdão. Você faz ativação mais focada para taxa de movimento de força, sessões, né? Empurrando um segundo. Duas séries ali que você faça de 3 ou 4 movimentos de um segundo, cinco que seja. Cara, que seja ali, daqui a 1 hora. Chutando bem alto, o cara, o neuromuscular, o sistema nervoso central do cara já recuperou. Não é um negócio que gera uma fadiga, percebe? Então, a isometria você vai ter justamente, né, pensando assim, agora aqui no, com a gente trocando essa ideia, ela vai ter esses momentos, entendeu? Para você poder utilizar, para você poder pensar. E tem o vamos botar assim, o quarto momento da isometria, que é, se você está usando exercícios dinâmicos de força, se você está fazendo manutenção de força, beleza, eu consigo, dentro dessa loucura, a cada, sei lá, cada, não sei, pelo menos eu consigo botar uma sessão de treinamento de força durante a semana em competitiva, sei lá, tô chutando aqui, depois você me fala assim, como que está sendo com você, para fazer a manutenção. E se dentro dessa sessão você está fazendo exercícios ali de pliometria, ou que seja de balísticos, né? De potência para manutenção. Algum exercício de força. Você tem a opção, né, de fazer com a isometria o quê? Você dividir o volume, que é esse outro ponto que eu explico lá no curso. O que é dividir o volume? Por exemplo, cara, eu ia fazer, sei lá, eu tenho barra hexagonal, ia fazer ali salto com a barra hexagonal. Para potência. Bacana. Se você ia fazer o salto com a barra hexagonal para potência ali, que seja para ativar três séries, não sei, de cinco saltos, você pode pensar em fazer duas séries saltando e botar duas séries isométricas puxando um segundo. Entendeu? Você aliviou, você reduziu o estresse do movimento dinâmico. Porque você, em vez de fazer 3 ou 4 séries, agora você está fazendo duas. Mas você continua tendo um ganho que é igual e às vezes até superior, foi o que eu também mostrei lá nos estudos. Se você travar o cara ali no isométrico, entendeu? E fazer de um segundo travado, você está trocando metade do volume ali, uma parte do volume dinâmico por volume isométrico. Porque você está aliviando a carga no cara. Tá? E vale para tudo. Então, no fundo, é você conseguir ter isso na sua cabeça, né? Essas possibilidades, o que eu posso fazer, e aí você pensar no seu treino e ver onde dá para encaixar. O único grande benefício que eu posso botar para você, assim, de cara, Guilherme, assim, de experiência minha, é que a isometria de todos os métodos de força, força máxima, potência, pliometria, enfim, de todos esses métodos, é o único que você pode chegar amanhã e começar a aplicar, sem dar chabu. Sem dar problema, você estando ou não em período competitivo. Você não vai ter problema técnico, porque a técnica é você encaixar o cara na máquina ali travado. Não vai ter esse problema. Você não vai ter problema de aumentar a fadiga nem nada de dor muscular tardia, porque não tem movimento. Entendeu? A única questão da isometria é, se você faz isometria pesada de longa duração, claro, você gera dor muscular tardia. Porque, né, menos do que o dinâmico, mas gera. Porque também muito tempo sobre tensão gera sinal de hipertrofia, também acontece, tá? Mas não foi esse o caso que eu coloquei aqui. Eu falei para fazer da recuperação com a carga mais leve, holds leves, né? Se tiver Smith ali, fica lá segurando a posição 20 segundos, 30 segundos com uma carga mais leve, certo?
Correto, João, correto. E a dúvida que eu tenho é a questão de por quanto tempo, igual aqui a gente já está entrando na quarta semana com jogos de sábado, terça, sábado, quarta. Quanto tempo você consegue manter os níveis de força com a isometria? Entendeu? Um mês, 2 meses, porque a gente vai mais 3 semanas, então, com esse tipo de jogos. Então, vai praticamente quase 2 meses. E eu não consigo achar espaço para dar o estímulo de força. Ou poderia até encaixar, porque joga sábados, domingo, segunda já joga terça, daí quarta, quinta, sexta já joga sábado. A gente, às vezes, se tratando com futebol com volume muito alto, você fica meio receioso em introduzir o trabalho de força nesse meio termo. Entendeu? Então, quanto tempo consegue manter os níveis de força com a isometria só? Tem dar o estímulo de concêntrico e excêntrico, só da isometria.
Na verdade, sim, é que eu falei, você não tem como fugir de fazer o estímulo dinâmico. Porque é
Certo.
diferente. Mas o que eu assim, o que tem é que se você no estudo lá que deixa eu ver se eu não estou falando besteira. No estudo que eu apresentei do Lum, ele fazia 2 vezes por semana agachamento isométrico, né? Se não me engano foi isso. Ele fez 2 vezes, fazia 2 vezes por semana o agachamento isométrico e ele fez por 24 semanas. E a força manteve ali, melhorou. Então, assim, de forma prática, eu não consigo te falar, pô, quanto tempo. Mas eu posso te falar, assim, por experiência minha própria, do que já mudou para mim, era o seguinte: se você fica muito tempo sem dar o estímulo de força, isso é o problemático. A força, assim, ela aguenta bastante tempo sem você dar o estímulo, porque. Mas você também não pode deixar. Dá para você ir dando uma sessão por semana? Dá. Né? Até 10 dias, dependendo do cara, aguenta. Vai, né? O cara consegue ir mantendo ali. Mas se você demora, vai esticando muito, vai ficando mais difícil. Tá? Então, o que que eu coloco para você? Eu entendo exatamente. Você está na questão competitiva. Dá insegurança, total. Dá insegurança. Mas aí é que eu falei, a solução até hoje de você poder, e aí eu falo até pelo tênis, e essa solução do tênis serve para o futebol igual. A solução é a tal da microdosagem. Se você está todo dia fazendo algum estímulozinho que ativa, você está tendo estímulo de força todo dia. E esse é um grande problema do pessoal em geral. É que a gente está acostumado, e por isso que eu bato muito naquele problema de mercado, de montar aula, porque a gente está acostumado a pensar um treino de força assim: ah, tem o aquecimento, a mobilidade, né? Aí eu tenho, sei lá, um exercício que eu tenho que pensar para membro inferior da potência, um exercício para não sei o quê, um exercício de membro superior, aí tem o core e a estabilidade, percebe? Você tem muitos temas, cara. E na verdade, quanto mais você está no competitivo e está nessa situação que nem você está, você tem que tirar temas. Não dá para dar tudo. Então você tem que reduzir ao mínimo necessário. Qual que é o mínimo necessário? Cara, o cara treina no campo. Uma boa parte dos atletas você vai ter que avaliar, porque assim, é um discurso corrente atualmente. Ah, mobilidade. Tudo é mobilidade agora. É mobilidade, é mobilidade, é mobilidade. Perfeito, não estou questionando a mobilidade. Só que assim, tem atleta que já tem a mobilidade suficiente para poder desempenhar. E tem atleta que não. Então, pro cara que já tem mobilidade suficiente, você não precisa ficar reforçando mais mobilidade. Talvez esse cara, você precisa o quê? Manter a força dele. E tem cara não, que tem problema de mobilidade. E você tem que trabalhar e dar mais mobilidade. Então, o que eu falo da questão da microdosagem, que hoje também está muito comum falar, é que os caras estão pegando a microdosagem e tratando a microdosagem como se fosse assim: ah, eu tinha que dar um treino assim assado, né, de força. Ah, então vou fazer o seguinte: eu vou dar metade desse treino agora, a outra metade depois. Ou dou a metade. Não é, e não é isso a microdosagem. A microdosagem é você garantir um estímulo mínimo para a manutenção do cara. Então, o que que eu te falo? Cara, eu sei que tá tudo na loucura, mas pensa no seguinte: se você der um exercício que o cara faça alta ativação, já é estímulo pro cara, porque o cara não tá tendo uma sessão completa. E aí que tá, né? Uma vez eu dei um curso Fortaleza, falei com um treinador que era do vôlei de praia, né? Só a gente faz esses paralelos, mas você vai ter. E claro, e aí a gente estava conversando, faz muitos anos isso. E ele começou a falar, cara, a gente, né, ele se identifica com essa questão do tênis, porque o vôlei de praia também é mais ou menos parecido, né, o circuito, blá, 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 blá. E a menina, ele falou, cara, treino duas meninas, só que uma menina, claro, voltou da lesão, tal, e não tô conseguindo dar treino para ela de força. E aí eu falei para ele, mas e você tá fazendo o quê? Não, eu tô tentando montar uma sessão assim, com exercício assado, pá, 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 pá. E aí eu falei para ele, cara, mas pensa o seguinte, se ela voltou da lesão, beleza, te recuperou, ficou esse tempo afastada, ela voltou a fazer o treino do vôlei de praia. Você concorda que qualquer um exercício ou dois já é estímulo para ela? Entendeu? O problema é que a gente fica pensando em muita coisa. Então, dentro do seu caso, o que acontece comigo no tênis? Cara, muitas vezes o treino do cara é um ou dois exercícios. Às vezes o cara termina o treino da quadra e eu tô controlando para saber há quanto tempo que eu dei estímulo de força pro cara. Termina esse treino, que foi antes eu fazia muito, era assim, eu treinava os caras para poder fazer agachamento pós-jogo. Por quê? Porque no dia seguinte o cara joga. E eu não posso ficar dependendo da semana. Se o cara ganha uma semana, beleza, não mexe no cara, só dá, né, recuperação, recuperação, não. Aí o cara vira a semana e não. E não, não, não e aí quando eu vi, o cara tava 15 dias sem agachar. E aí vira um estímulo novo o agachamento. Percebe? Aí atrapalha. Então, nada impedia pra mim de fazer o seguinte: ó, beleza, hoje vai ter treino, faz o aquecimento, duas séries de três o agachamento. Pá, 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 pá. E pronto. E aquele agachamento, entendeu? Era a minha garantia de que eu dei um estímulo de força, às vezes, na semana. Então, para você, seria a questão de você pensar nisso. Pô, o cara, né? Quanto tempo que eu. Então, assim, pô, você já pode puxar, por exemplo, essa questão de fazer um membro superior de isometria. Pô, né? Quanto tempo os caras estão muito tempo sem fazer? Pô, vou meter um membro superior aqui, força máxima. Ah, falta da perna, beleza, eu tenho que fazer. Algum estímulo de balístico, cara, faz duas séries de balístico, duas séries de agachamento de isometria. Acabou. E esse é o treino, né? Isso não tem, não vai precisar acrescentar mais o core, mais o, entendeu? É isso. É pensa no estímulo, porque é o que acontece. Se a gente pensar em todos os temas, não dá. Por isso que eu sempre falo. Que não é a minha posição crítica com o Exos, né? Você faz o curso do Exos, eu não estou falando mal de nada deles, tem muito conteúdo bom. Mas quando você está nessa situação, você fica preso no modelo do Exos, que é assim, você vai querer fazer a sessão de não sei o quê, a sessão do sei que lá, a sessão do recovery, a sessão de potência, a sessão, né? A mobilidade. E aí você tem muito tema, tem muita coisa, cara. Sendo que às vezes você fazer um exercício que o cara possa fazer massa de ativação resolvia. Você segura o cara. E o que eu vi com tênis, por isso que né, fui fazer o aprender todo esse esquema da isometria lá na pandemia. Porque eu tava desesperado, falei, caraca, como é que eu faço com um cara que não tem barra, né, olímpica em casa, não tem no condomínio, não tem na academia próxima, não tem barra para agachar. Não posso deixar o cara sem o estímulo. E aí que eu fui procurando. E aí você fala, pô, achei a isometria, beleza. O que que eu percebi? Né? Eu fazia antes, eu trabalho muito em função do agachamento, força máxima de agachamento, para durante a temporada o cara tá adaptado ao agachamento e eu garantir que o cara possa fazer uma sessão na semana sem ter dor muscular tardia, sem ter problema nenhum. É só para ativar e o cara. Eu cansei de fazer isso. Primeiro jogo do tênis, o jogo foi leve, foi fácil. Sai dali e agacha. Duas de três. O meu padrão sempre foi: faz duas de três. O cara, né, pá, nem aquece nada. Chega. E com a isometria, o que eu percebi é que eu ganhei esse ponto de poder ter mais exercícios para ativar. E a isometria, ela vai te salvando. Porque o que acontecia antes? Eu ficava muito. Quando dava muito espaço entre os agachamentos. Porque no tênis o cara sai, né, ganha, viaja, ganha, viaja, ganha. O que que aconteceu? Eu media o salto, media uma RM dos caras depois que eu voltava, às vezes, de 6, 8 semanas competindo fora. E que ficou tudo meio mais ou menos para fazer os treinos de força, cara, dava uma queda de mais de 20% na força. 20, 25% via pro saco, velho. Então você começa meio que de novo, né? Até o cara até. E aí você. Então, com a isometria que eu percebo é que essa queda não é tão mais acentuada. O cara volta melhor, entendeu? Os caras que eu apliquei, eu tenho visto que os caras voltam com um nível de força mais alto. Mas isso sou eu, não tenho literatura para tipo, comprar, não é um científico, estou falando experiência minha. De quem vivia de agachamento, e eu queria que o cara agachasse uma vez na semana máximo, ou uma vez a cada 10 dias, eu controlava isso. E que quando saía 8 semanas fora de torneio lá, voltava, tava no, né, menos 20% fácil, salto ia por saco, muita queda de salto, não conseguia. A isometria tem segurado mais. Então, eu acho que assim, se você consegue ter um estímulo, pensar pelo menos um estímulo na semana de força, e você conseguir implementar a isometria, eu acredito que você consiga segurar. Por que que acontece, Guilherme, é o seguinte também. É que vai passando o torneio, vai chegando, você vai prolongando o torneio, você vai correr o risco de chegar, por exemplo, numa fase mais importante do seu torneio, com a menor capacidade de força. E isso para mim é o que eu hoje em dia não faço, aprendi a duras penas, né? E o tênis foi essa escola. O cara jogava, 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 ganhava. Beleza, vai para outro. Jogava, jogava, ganhava. Beleza, vai para. Aí o cara já ganhou dois torneios, ele ganhava um passe para um torneio gigante, né, um grande slam da vida, um torneio de, né, um ATP 250 que vale uma fortuna. Só que aí o cara já vinha de um lastro de 2 semanas treinando muito pouca força, quase nada, só jogando e recuperando, jogando, recuperando, jogando, recuperando. Entendeu? E aí o nível de força do cara já estava baixo. E aí ele joga o principal torneio no nível abaixo. E isso para mim foi o que me fez repensar tudo, entendeu? Então, tem que ver, tem que dar uma olhada, porque se você não der os estímulos, você corre esse risco de a cada semana que vai passando, e se o torneio vai prolongando, você vai precisando ganhar, de você estar tá com os caras no nível abaixo de força. E aí cada vez que passa mais é mais difícil buscar. Aí é mais complicado, entendeu?
Entendi. E acaba sendo, acaba, se você ficar muito tendo o estímulo, acaba sendo um estímulo novo
É
para o
isso,
atleta.
esse é o
Aí
problema. Esse é o problema.
que eles acabam sentindo mais ainda a dor
Aí
de artrite,
não dá mais. Aí não
entendeu?
dá.
Entendeu? Aí você perde aquele time, daí você tem que acabar às vezes nem fazendo mais, porque
Porque atrapalha, porque é pior.
sendo um estímulo novo, mesmo por mais volume baixo que você coloque, você perde ele com a dor muscular tardia 2, 3, às vezes 4 dias.
Você vai
Então você
perder.
tem que tomar
Porque o que
cuidado.
vai ter, o que acontece é, claro, o cara que já fez uma vez, ele tende a se recuperar e se adaptar mais rápido na segunda vez. É isso. Só que o estímulo da primeira vez depois da volta, ele é um estímulo novo. Então não é que o cara vai ficar 5 dias dolorido, mas o cara vai ficar uns 3. E aí te atrapalha igual, né? Dor muscular tardia, a técnica sacrifica a técnica, né? O jogador vai ficar puto com você porque tá com as pernas pesadas, que é o que acontecia. Então, basicamente, tinha antes a isometria que treinar os caras, eu fazia pré-temporada, por isso que eu sempre puxei isso. Porque eu tinha que garantir total adaptação a um agachamento. O cara sai da pré-temporada minha sabendo que ele agacha e treina igual. Agacha e treina igual e não muda mais nada. É na cabeça do atleta e no corpo dele. Ele até se sente melhor. Por quê? Porque quando começa o torneio, eu falo, tá vendo? Lembra que a gente pode agachar e você pode jogar e não vai interferir? Ok? Então, chegou do avião, desceu do, não, né? Chegou no hotel, desceu do avião, fez check-in, vai na academia e faz 2, 3 séries de agachamento. Acabou. Segunda-feira. Aí ele bate bola na terça, começa o torneio na quarta, blá, blá. Perdeu? Pô, joguei mal na sexta-feira, acabou o torneio, acabou o jogo. Tá puto? Beleza, descarrega fazendo 2 séries ali no supino, no agachamento, enfim, adaptado de força. E aí eu vou fazendo a continha, olha, ele treinou na segunda, treinou na quinta, consigo esticar isso aqui até ontem, até mais uma outra segunda. Beleza. Mas se o que acontecer era isso, se o cara fica 8 semanas. Pô, 8 semanas, 2 meses. De 2 meses, ele fez 3 sessões de força, que acontecia comigo, 3 ou 4 sessões de força, cagava tudo, velho. Porque quando você tenta voltar, acabou. O cara, por mais adaptado que tá, ele voltou, aí eu falei, volta 20% pior, né? Então ele vai ter que voltar dois ou três treinos para ele poder começar a voltar onde ele tava. Dois, três treinos, vocês estão falando de. Vai pro saco. Aí
Entendi.
atrapalhou tudo.
Mas
Entendeu?
levando em conta o que você falou, então você fazer microdoses Vou dar um exemplo, mas em dias alternados, se o seu atleta já tiver adaptado desde uma pré-temporada, já conhecer ele tudo, seria interessante ou também
Não,
aí seria um.
pensa no seguinte, Guilherme, ó. Se você faz, vamos pensar num modelo tradicional, tá? Pensa no seguinte, qual que é o tradicional? Ah, a gente joga domingo, vamos supor, que você jogar só domingo. Qual que é o modelo tradicional? O cara vai falar para você: "Ah, beleza, domingo, segunda off, né? Terça-feira você fala: "Beleza, terça-feira eu faço uma sessão de força." E na quinta eu faço outra. Duas sessões na semana, tô garantido. Se o cara perde a sessão da terça, por algum motivo, ele vai ter que treinar na quinta. Então aí ele só teve o quê? Uma sessão na semana. E se o cara dá uma zica e virou o tornozelo na quarta, ele perdeu o treino da quinta, ele perdeu uma semana de treino. Então você tinha programado para ele, por exemplo, fazer. Agachamento com salto para potência. Vamos botar assim, ele ia fazer ali quatro séries de cinco de agachamento com salto na potência e alguma pliometria. Perfeito? É um treino comum. Você pode pegar, em vez de você pegar num dia, ele pode fazer todo dia uma série de cinco de agachamento com salto, percebe? Esse é o microdosagem. Entendeu? Aí quando você soma o volume do cara na semana, na segunda-feira acabou o treino, ele fez duas séries de cinco. Na terça-feira ele acabou o treino, ele fez uma série de cinco. Na quarta ele terminou o treino, ele fez duas séries de cinco. Cara, ele fez cinco séries na semana. 25 repetições já. Ativou. Entendeu? Isso é melhor do que nada, do que ele perder a semana por uma cagada dessa, entendeu? Não conseguiu treinar na terça, o técnico tirou ali, blá, e aí o cara perdeu a semana inteira. Então a microdosagem ela vem nesse sentido de você falar, ó, beleza, hoje o que que eu ponho? Hoje eu ponho dia mais um do jogo, hoje eu ponho um supininho máximo ali na isometria. Um estímulo de força você já deu. Na terça, que é o dia que você efetivamente ia pegar, beleza, deu? Eu faço o treino, faço ali, né, a manutenção da potência, sei lá. Quarta, e aí? Eu tenho como encaixar algum tipo de estímulo em que o cara vai. Em algum momento ativar o máximo, porque a questão é só ativar o máximo. É você estimular a via, percebe? Não é mais tanto o processo de treinamento que você vai aumentar o volume e tal, para o cara poder sedimentar. Não, você quer que a via ative. Pô, quarta-feira vou ter jogo. O que que eu faço? Cara, meto no Prime ali, faço no aquecimento da manhã, meto ali um push, um segundo, entendeu? Ativou. E aí o cara jogou na quarta, e na quinta você meteu de novo um membro superior. Percebe? Você tá ativando o cara todo dia na força. O caminho é aí. Entendeu? O
Entendi.
problema é que se você pensar como uma fórmula, se a gente pensa que é o que eu tento tirar de todos que fazem o curso, é, cara, a gente tem que sair do mercado, que é o mercado ensina a gente a construir aula. Não ensina a gente a construir. É pensar só no estímulo. Porque o estímulo, na verdade, é nada, é muito pouco. Qualquer 5, 10 minutos de estímulo você já fez. A gente tem muita consciência de fazer isso no campo, mas na musculação, na academia, se perde. Muitas vezes você vai pro campo, beleza, se eu falar com você, Guilherme, cara, precisa dar estímulo de velocidade. Na hora você já tá na cabeça o treino, cara. Na hora você vai falar, pô, eu vou fazer o trenó assim, vou fazer esse tipo aqui, eu tenho esse jogo reduzido assim, esse jogo da velocidade, ou vou fazer os caras, né, fazer tal, tal. Você tem isso na cabeça. E todo dia, com certeza, com quase certeza, você está preocupado com a velocidade. Porque é o que está, né, tá no campo ali, mais próximo, mais específico, perfeito. Você tem que pensar, a musculação é igual à academia. Entendeu? O que que ativa toda a via? Cara, se eu fizer um supininho isométrico, se eu fizer um agachamento com salto, já ativou a via do cara. O volume é treinamento, é ganho, é sedimentação. Se você não tá nisso, se você tá querendo manter, pô, se todo dia o cara ativar, 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 se um dia ele não for no treino, ou faltar por algum motivo, ele não perdeu a semana, entendeu? Ele não ficou sem estímulo na semana. Isso que é o importante. Esse é o lado da microdosagem, enfim, é para te salvar nisso. Para aprender, ó, eu tenho que ter um estímulo de força, pá. Eu tenho que ter um estímulo de velocidade. Velocidade é mais sensível. Velocidade não dá para segurar que nem força. Força você segura uma semana. O cara responde: velocidade, filho, dá 5 dias, aí já foi pro saco, já começa. Mobilidade também tem essa característica. Mobilidade, se você demora muito, vai enrije... o cara enrijece. Por isso que vai ter que pesar para saber se o grau da mobilidade vem. Mas mobilidade é uma coisa que você tem que estar constantemente mexendo. Então a mobilidade em geral ela se salva porque a gente no aquecimento mete a mobilidade, não mete? Faz ali a, né? Faz a mobilidade no aquecimento, ok? Mas por que que você já não aproveita e mete o tira, que eu falo pros caras do futebol? Cara, taca fogo na borrachinha e coloca um supininho, um agachamento, ou um pliometria, entendeu? Alguma coisa que o cara faça duas, três séries. Porque também tem o seguinte, né? Só para encerrar, porque senão. Que é o seguinte, Guilherme, que é. Se um cara, atleta, não tem condição de fazer um ou dois estímulos máximos sem se machucar, o cara já tava no bico do corvo, entendeu?
Entendi.
Entendeu? Esse é o exemplo, cara. Se você não tem condição de ver o ônibus, né, no ponto e dar um tiro ali para pegar um ônibus sem se machucar, uma pessoa comum, sem fazer aquecimento, ah, não aqueci, e você tá mal, cara. Já tava zoado, né? Não é porque você fez isso que lesionou, entendeu?
Exatamente.
Eu penso por aí. Então não tem justificativa do cara falar que, pô, fazer dois agachamentos, duas séries de agachamento com salto ali, se você faz tiro com trenó, velho, que também é, né? Se você faz tiro lastrado, se você faz tiro no campo, você tem que ter a condição de fazer duas vezes agachamento com salto. E que dirá de empurrar uma barra isométrica, cara. Que é isso? Boa, 4 segundos, 4. 4 segundos, 4. 4 segundos, acabou. 3 vezes 4 segundos, 12 segundos, o cara ativou 12 segundos aquilo ali na carga máxima. Por quê? Porque no campo ele não tem esse nível de ativação, que esse é o ponto. Por isso que a gente usa o ginásio, né? Para dar o estímulo que o cara não vai conseguir no campo. Né? Então, é por aí. É muito pensando por aí. Não tem jeito. Como eu falei, eu tenho que te dar a base, a gente troca essa ideia, mas aí você vai ter que pensar você, porque aí é o contexto também, né? Como eu falei, vem do que você tem de logística, do que você tem de aparelho, de como que você pode manejar, do quanto você tem de confiança do técnico, de quanto você tem de confiança do jogador. Tudo isso faz parte na hora que a gente monta o treino. A única coisa que eu te deixo como final é, cara, esquece. Como é que se fala o nome? A sessão de treino. Esquece. Esquece. Porque tem aquecimento, porque tem não sei o quê, o microciclo. Esquece, velho. Você tem que pensar em toda semana os seus atletas jogando futebol, que tipo de estímulo ele recebeu para você poder segurar o que ele não recebe. Então, muito provavelmente, sei lá. Como foi lá, o MAP, velho, com, né, o Vinícius Júnior, muito provavelmente deve ter estímulo no próprio jogo de velocidade máxima, certeza. Então a velocidade está cumprida. Mas com certeza o Vinícius Júnior não teve ativação máxima de força. Ou não teve máxima mobilidade. Né? Alguma coisa faltou ali, a reatividade, entendeu? E você pensa no tipo de estímulo que você tem que dar e fala, cara, eu vou arrumar um jeito durante essa semana do cara ter contato com esse estímulo. Essa que é a ideia. Ele tem que ter o contato com o estímulo. Ele não tem que ter um alto volume, porque não é treino. Ele tem que ter o contato, porque você está pressupondo que no treino técnico ele já está fazendo também mais ativações do tipo, entendeu?
Entendi, entendi. Perfeitamente, João. Entendi. Tem alguns tabus que a gente acaba levando, entendeu? Mas às vezes acaba sendo mais simples do que a gente imagina. Né?
É tabu
Essa é a
porque,
questão.
agora a minha pessoal, né? É tabu, nosso, futebol é mais forte também, era muito forte, porque não tem experiência com treinamento de força.
Exatamente.
Futebol, e não é só futebol, é muito esporte. A maioria, eu já posso, atleta profissional, meu, 90% que eu já peguei, tem déficit neuromuscular, tem O cara, não tô falando isso, o nível profissional é o nível profissional, mas tô falando pensando no muscular. O cara sempre teve, para mim, abaixo do nível muscular. Ou o cara nunca agachou bem, ou o nível de agachamento do cara é, não agacha. Porque quando você fala assim, ah, agacha com uma vez e meio pro peso corporal, não, não sei o quê.
Exatamente.
Pô, velho, uma vez e meio o peso corporal, desculpa, cara. Entendeu? Porque os caras não chegam no 1. Tem cara que nem agacha. Tem o cara do tênis que eu fiz o um vídeo lá, da evolução do agachamento. 200 quilos no leg press, né? 120 no meio agachamento Smith ali, né? No quartinho. Mas, pô, velho, põe pro cara, põe a mão atrás da cabeça e agacha. Padrão ruim. Então, assim, velho, pô, é isso, cara. O neuromuscular é baixo. Os caras têm. E aí, o que acontece é o pulo, né? O cara, se o cara compra a ideia e acredita em você, e o cara faz ali cinco treinos que seja, começa a melhorar pra cacete. O cara fala, caramba, nossa, né? Que é ontem mesmo, ontem foi. Eu tenho trabalhado com alguns atletas aí que estão, né, pra disputar no Taekwondo. Pô, um cara, um técnico, um treinador, um mestre, que tinha feito muitos anos comigo lá um curso, né, no Rio, e depois ele me buscou esse ano e falou, cara, tudo que você tinha falado no curso, eu acredito. E ele tinha sido atleta, vivenciou depois e falou, pô. Então, no Taekwondo foi isso, cara. Começamos a aplicar a Taekwondo e para Taekwondo, né? Os atletas, muitos, não tinham experiência de força, assim, não tem. O cara até rápido, mexe, né? Pô, meter, vamos começar com o mais simples, fazendo isometria, aprendendo a agachar. Pô, o técnico já em 2 semanas fala, cara, tem menina aqui que não fazia tal movimento, tá fazendo. Mas é isso, e às vezes é atleta de ponta. Porque falta, o cara vai entrando nessa roda viva que você tem que ganhar toda vez, né? Você tem que ganhar e você não pode mexer, você tem que ganhar e não pode mexer. Não, cara. Por isso que eu tô falando, cada vez mais tá acabando o jogador e entrando o atleta. Porque não tem condição. Não tem condição, eu falei, não tem condição do cara fazer um estímulo máximo e falar que se machucou, que ficou com dor de muscular tardia, porque fez né, um supino máximo, um supino máximo, que eu falo assim, baseado na força máxima, com carga acima de 80, entendeu? 80%. Você não pode pegar um atleta e falar, cara, o cara fez uma série de quatro repetições no supino acima de 80 e o cara se sentir mal, agachamento, ah, tô com a perna pesada. Para, isso não é atleta, cara, isso é falta de neuromuscular. Falta desse tipo de
Exatamente.
adaptação. Entendeu?
Exatamente. Mas o que você falou do atleta aí, isso daí acontece muito, entendeu? O atleta hoje em dia não consegue agachar com uma vez o peso dele corporal, né? E às vezes você quer aumentar a carga, e eles próprios ficam assustados com isso, né? Porque isso daí não é estimulado neles, entendeu? Esse que é o problema. Está começando uns anos para cá
Não,
com
melhorou
essa
bastante.
questão,
Era
melhorou
muito
bastante.
pior. Era muito
Mas
pior.
eu mesmo, na época que eu joguei também profissionalmente, não existia, entendeu? Isso daí coisa de 10 anos atrás, entendeu? Era muito difícil quem fazia. Então, às vezes, a própria atleta já vem com aquele pensamento
Claro, não
vai atrapalhar,
vivenciou, experimentou treinamento de força,
que
claro.
vai atrapalhar no campo, que vai ficar não sei o que,
Claro.
pesado. Igual você falou, não, então, quanto mais você tiver eles na mão e se usando eles na pré-temporada, mostrando para eles que é interessante, eu acho que é o caminho.
Sabe como que eu implemento o meu truque de implementar, como pô, trabalhei, comecei a aplicar, sei lá, trabalho com a LPO em 2010, sei lá, então já vão aí, que é uns 12 anos, nem tinha, né, CrossFit estava chegando, então não tinha ainda esse lance todo da CrossFit, que trouxe um pouco mais de proximidade com o treinamento do LPO, por exemplo, né, que é assim, uma vez eu prestei a consultoria pro seleção feminina de rugby, que já é também um esporte que já está mais propenso a fazer força, então é até mais fácil. Mas qual que é sempre a tática? Eu faço a apresentação e aí eu busco do esporte dela os caras fazendo o treinamento de. Então, no caso delas, eu trouxe os caras do All Blacks lá, da Nova Zelândia. Falei, bueno, se o cara do. Porque atleta a gente convence assim, né? Precisa muito argumento. Ó, tá vendo? O cara do All Blacks faz, você tem que fazer. O cara, opa, é verdade, né? O cara, meu ídolo faz, os caras que é o espelho tá ali, né? E eu tinha. Um cara do futebol, muito. Foi quem foi, como chamava? O Jairo Porto. Jairo Porto, ele trabalhou no Botafogo, trabalhou com a seleção feminina, eu acho. Ele estava no São Caetano e ele gostou pra caramba, não fez o curso nesse tempo aí. E ele queria botar no futebol, né? Então a gente fez uma parceria para botar o LPO ali. Então eu fui, falei, cara, a gente aplica ali, eu te ajudo a aplicar, né? E você me dá os dados, né? Deixa eu utilizar os dados, falar que alguém no futebol tá fazendo com o LPO, beleza. E eu tinha o quê? Eu tinha umas imagens do Forlán, do Uruguai, fazendo LPO. Porque aqui, eu moro na Argentina. Na Argentina é mais próximo, os caras fazem mais. Porque os caras não têm tanto acesso à máquina, né? Os caras não têm muito aparelho disponível, né? E os caras eu tenho imagens, tinha a imagem dos caras do Argentino Júnior fazendo, muito tempo atrás, Júnior. Tem os caras do Boca fazendo, tinha os caras do Boca fazendo ali uns levantamentos. Então, trazer isso. Traz essa proximidade para o cara e afasta um pouco essa questão no Brasil, que é as academias, né? O cara tá preso no mundo da academia. Infelizmente, o Cristiano Ronaldo, por mais com tudo que tem, ele ainda é o cara da cadeira extensora para mim, né? Eu só vejo ele fazendo cadeira extensora no puta física. Não tô questionando ele, mas o problema é esse. Ele é um outro para trás ainda, já passou nisso. Precisa, né? Quanto mais imagens, mais caras profissionais tiver fazendo agachamento, movimentos compostos, multiarticulares, né, mostrando um nível maior de força, para mim é o caminho é por aí, você conseguir convencer. Porque se o cara também não se convence, não adianta, tudo dói. Porque lógico que vai no começo, vai ficar com a perna dura, né, vai ficar lento, então tem que saber o momento de encaixar, mas se você explica pro cara o que que vai acontecer e o cara vê que tá acontecendo, o que você tá falando, aí a chance do cara comprar é maior. Tá,
Sim,
justamente por aí.
exatamente. É exatamente isso mesmo. É perfeito. Perfeito mesmo.
Guilherme, cara, obrigado aí, valeu pelo para mim trocar ideia e com o pessoal que tá aí no alto nível treinador, para mim é um prazer sempre, troca de experiência e como falei, a gente tá lá, o curso tá aí, as lives estão aqui, sempre tem como qualquer dúvida você pô, manda ali mensagem, tudo, a gente te ajuda aí. Tamo para se ajudar aqui. Tá certo, meu?
Fechou, João. Eu que agradeço a oportunidade aí desse bate-papo. E também estou à disposição, o que precisar e puder ajudar. E a aula foi de muita valia aqui. Vai me ajudar
Não.
muito aqui no dia a dia.
Espero que você tenha gostado do episódio. Se você trabalha com futebol e quiser aprender mais, manda uma mensagem direta ali no Instagram. Entre em contato. Em breve eu vou armar grupos de imersão e mentoria em treinamento de força voltado especificamente para o futebol. Eu tenho uma mentoria já específica para treinamento de isometria, mas se você quiser trabalhar outros temas dentro do treinamento de força e potência, esse é o canal, tá? Tem o grupo do Telegram, fica aí também a dica. Aqui na descrição do episódio você tem o link direto. Lá você tem muito conteúdo. Né, os posts, tudo que eu coloco com mais profundidade ali, os artigos, enfim, mais sobre relacionados aos temas que eu publico. E claro, né, o Instagram, você pode seguir a gente lá, tem o site também. E eu tenho colocado ao longo das semanas aí, geralmente na hora do almoço, uma caixinha de perguntas, que é uma forma que a gente tem aí de manter contato, de esclarecer mais dúvidas. Um forte abraço, não se esqueça também de dar uma força para a gente aqui no podcast, né, classificando ele. Se você gosta e quiser apoiar o projeto, seja bem-vindo, classifica ele que ajuda bastante a gente aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio.